A vida ela te mostra que você não tem idade para você passar por alguma dificuldade.
Sim.
Eu me assentei com 24 anos, tive que me aposentar. Tinha outra opção? Não tinha. Eu tive que me desconstruir para me reconstruir com muita paciência. Tive que ter paciência que eu não tinha, sabe, durante toda a minha carreira, como pessoa desde pequeno, sabe? Então, a vida mostra, cara, que você, porra, tem que viver hoje.
Olá, senhoras e senhores, começando o Achismos. Só para explicar, muita gente está mandando mensagem, Marcão. Ah, o Maurício interrompe. Sim, não é uma entrevista, é um bate-papo e as perguntas são idiotas porque são preconceitos que eu tenho, dúvidas e curiosidades. E hoje eu tô com uma das pessoas mais esperadas,
E
eu
para
diria.
dizer o seguinte, essas mensagens diminuem a cada momento, viu?
Diminuem.
Diminuem, diminuem.
Diminuem, menos da comissária de bordo ficaram
Ela
bravo.
não, eles não param,
Não
eles não
param,
param.
não param de encher o
Não
saco.
param.
Mas eu quero falar. O papo vai indo, cara. E é um bate-papo e a gente vai indo. Eu tô com. Acho que vocês conhecem já. Você virou uma celebridade por dois motivos. Primeiramente, por causa do acidente da Chape. Tô falando com o Jackson Foma. E segundamente, por causa do programa que você cantou lá, que ninguém imaginava que você cantava. E você bombou, que é o
Popstar.
Popstar, né? A gente vai falar disso lá na frente, porque é dois renascimentos teu. A primeira pergunta que eu quero começar já, para ficar na audiência que eu aprendi com o João Kleber, é o seguinte: você sofreu um acidente, todo mundo ficou sabendo, a coisa é mundial, aquela coisa toda. Você sobreviveu ao acidente, a gente vai falar sobre o acidente daqui a pouco. E aí, você virou um palestrante. Porra, o cara que tá dando, digamos, uma porrada de coisa legal para as pessoas, tal. E aí tu tem que pegar uns voos para fazer show, para fazer evento e tal. Como foi a primeira vez que você pegou um voo depois do acidente?
Cara, primeiro é um prazer
Porra.
estar contigo aqui, contando um pouco da nossa história. E eu peguei o voo depois, um dia depois, eu dei alta do hospital na terça, na quarta eu já estava voando. Teve aquele jogo Brasil e Colômbia no Engenhão. E a gente acabou indo para o Rio para participar do jogo. Cara, foi muito. Até hoje é difícil, sabe? Não vou, não tem como. Eu tenho algumas manias, né? Em relação a isso. Mas, por um lado, também eu vejo assim, Maurício, que foi muito bom essa situação de eu pegar o voo logo em seguida, sabe? De eu começar a enfrentar os meus medos, né? E porque hoje, digamos assim, de alguma forma eu consigo lidar dessa situação um pouco, por um lado, mais positivo do que negativo, digamos assim, sabe? As minhas manias que eu falo de voos, cara, hoje eu vou bastante, claro, que a gente está na pandemia, eu estou um pouco mais em casa, mas eu viajo para lá e para cá todo o tempo e eu procuro sempre viajar de dia, sabe? Quando eu viajo de dia, eu fico mais tranquilo, assim. E eu tenho que sentar, tipo, na poltrona e tá na janela, que daí eu consigo ver tudo que está acontecendo lá
No
embaixo.
dia do acidente, você não estava na janela.
Eu tava, na verdade, eram três poltronas, eu tava sozinho. Aí, depois de algum tempo, o Alan veio sentar comigo. Eu tava na poltrona do meio. Na poltrona do meio.
Você falou, na botando no meio, porque assim, você não lembra mesmo assim de detalhes do acidente?
Cara, algumas coisas sim, mas o fato que assim, eu ficava um pouco na poltrona do. Como eu era grande, eu sou grande, na verdade. Ainda
Ou
sou um pouquinho
era.
menor, né? Mas.
O cara
E sabe que
perdeu.
eu perdi tamanho, sabe? Eu tive uma fratura. Comprometeu bastante meu tornozelo esquerdo, que eu perdi o osso do talo e eu acabei diminuindo um pouco de.
Aí você virou volante, você saiu de goleiro.
Aí virei.
Lateral direito.
Então, cara, eu tava sentado, tipo, na janela, depois eu vim pro meio, fui pro meio, na verdade, porque o Alan veio sentar comigo e a gente começou a escutar música e conversar.
O Alan que também, o Alan Ruschel
O
que
Alan Rusch, que
também
também é outro sobrevivente, é
sobreviveu, né?
exatamente.
Peraí, Rodinho. Pior coisa que tem. Não só você sofreu um acidente, como você tava na poltrona do meio, que é a pior. Foi o pior acidente. Porque você tá no meio, velho. É uma merda. Mas não tinha ninguém do seu lado.
O Alan Rusch do meu lado.
O Alan Ruschel ficou
Na
na
poltrona do
janela.
meu. Não, o Alan tava no corredor.
Mas na janela não
Na
ficou
janela não tinha
ninguém.
ninguém.
Ah,
A gente tava
tá.
rente a asa, assim.
Tá.
É bem no meio, praticamente.
Essa galera do meio sobreviveu, seria isso?
Cara, o Neto tava sentado na frente, na
Puta,
linha do
foi
Alan.
isso? Foi isso mesmo.
Só que os outros tripulantes, o radialista, estavam sentados atrás, lá pra trás.
Que também sobreviveu.
Que também sobreviveram, né? Tipo, o Rafael Renzo tava um pouco à frente e os dois tripulantes estavam no fundo, sabe? No fundo, onde a tripulação sentava, estava sentada. Então, cara, se eu te falar assim, claro, sobreviveu eu, o Alan do meu lado, o Neto na frente, mas também tinha o Rangel, né? O Bruno Rangel, que estava do lado do Neto, né? Que estava na minha linha também. Então, cara, assim, você falar que é o lugar, é difícil você falar isso, sabe? De eu falar para você, ah, foi o lugar que eu sentei, que
Sim,
a gente
sim.
sentou, né? Uma situação assim que é muito,
Mas
muito louco, assim.
qual que é a tua mania que você tava falando assim? Que você tem manias que você
Cara,
faz
a
ainda?
mania é essa, cara. Eu procuro, né? Eu insisto muito até pro pessoal da experiência quando vai comprar alguma coisa de voo pra mim. Cara, eu preciso de dia. De noite eu sofro pra caramba. De
Você
noite
chegou a
eu.
viajar de noite já?
Ah, várias vezes. Que não tem muitas opções. Em Chapecó a gente não tem
Mas
tantas opções de
você não
voo.
consegue chegar, porque fala, deixa eu te explicar uma história, pessoal. Tenta entender a minha situação. Não dá para sair de manhã mesmo, assim. Eu
Cara, é
sei que é
complicado.
R$ 400 mais caro pela TAM, mas é que eu tenho um negócio diferente de vocês.
Aconteceu um negócio,
É acontecendo. Deixa eu contar a minha história. Eu não gosto de comer no avião à noite, sabe?
E assim, cara, as minhas manias são essas, né? De voar de dia, quando dá, né? E ficar na janela,
Tá.
né? E aí, eu sou muito curioso, tem que estar olhando o que está acontecendo.
Primeiro voo, vamos lá. Você se lembra assim depois que você foi?
Lembro, cara, porque foi o meu pai estava junto comigo também. E eu lembro mais pelo meu pai, que é um cagão, né, para voar. O cara tem medo pra caramba, então.
Cara, é muito
Ali
bom.
tava.
Você
Na
fala, pai, não
verdade,
dá nada.
ali tava dois cagando naquele momento, né?
Pai, não dá nada, relaxa.
Mas, cara, assim, eu ainda tava de cadeira de rodas, né? Então eu tava. Era bastante. Tinha bastante dificuldade em me locomover, enfim, da cadeira de rodas pro avião. E eu lembro mais esses relatos, assim, sabe? Esses lances assim. Mas eu. Cara, assim, eu sou um cara muito. Eu, quando sento pra voar, contando até dessa história, a pessoa que tá do meu lado, se a pessoa conversar comigo quando o avião vai subir, eu não nem dou bola pra pessoa. Eu tô aqui rezando, tô quietinho no meu canto. Quando o negocinho dos cintos apitou pra. Aí eu converso com as pessoas. Muitas pessoas vêm, falam comigo, coisa. Claro, meus familiares, minha esposa, assim, meus amigos mais próximos que já voaram comigo já sabem.
Mas as pessoas não ficam. É uma curiosidade boa isso daqui. As pessoas não ficam ao seu redor falando, caralho, o cara da Chapecoense no meu voo, mano.
Ou o
Ou o
contrário, né?
contrário, não vai
Não
cair,
vai
porque
cair.
um raio
Falo
não cai
bastante.
duas vezes.
Falo. Tem muitas pessoas que falam por esse lado, né? Não, ele tá aqui, tá tranquilo, tá seguro.
Eu
Já
quero ir no voo
aconteceu,
dele.
só que já aconteceu um episódio bem chato, assim, que eu tava até junto com o time. Foi em 2017. Que a gente entrou e teve um abobado lá que falou, ah, eu quero descer, não sei o quê. Meio que brincando, achando que a galera ia achar engraçado, né? Porque os caras entraram, não sei o quê. E aí ele tomou uns corridão lá.
É mesmo.
Mas assim, sobre esse assunto, assim, foi muito mais as pessoas assim, brincando de uma forma
Saudável.
positiva, digamos, saudável, né?
Sim.
Poxa, ele tá aqui, tá tranquilo. Mas a galera é muito curiosa, né? Tipo, eu sento, a galera vê que é eu ali, eles ficam olhando, ficam observando o que ele vai fazer, sabe? Eu fico imaginando, o que ele vai fazer agora? Será que ele vai rezar? Será que ele vai olhar? Será que não vai olhar?
Vou
Só que já
fazer
sou
igual.
Eu imitar
Eu
ele.
imitar. Vou fazer igual.
Arrasou,
Eu vou fazer igual.
Arrasou.
Fala, mano, o protocolo dele é bom pra caralho, mano. O que que ele faz? Assim, tapinha. Dá dois tapas no
Na
ventilador.
verdade, muitas vezes é eu que vou lá na frente pra falar pra galera, né? Bote o cinto, agora faz isso, faz aquilo.
Mano! Velho, aliás, que puta campanha pra galera prestar atenção. Galera, é o seguinte, presta atenção na máscara, por favor. Eu ia prestar atenção muito
Pô,
no povo.
apaga, ele se levanta e fala máscara,
Máscara, isso.
começa a falar.
Vamos lá, vamos falar do dia. Eu sei que você deve. Aliás, o quão insuportável é a tua vida depois disso, no sentido das pessoas ficarem, e aí, como é que foi naquele dia? Como foi naquele dia? Só que é uma coisa que você é uma pessoa que viveu algo que eu acho que 99% das pessoas não viveram. Então, obviamente, rende muita curiosidade. Mas te enche o saco falar sobre isso ainda?
Cara, eu acho que a palavra não é encher o saco, né? É uma situação difícil para falar, vai ser difícil até a eternidade, tenho certeza disso. Só que ao mesmo tempo, isso faz parte da minha história, né,
Boa,
cara? Então a
muito.
galera hoje. Eu não fui, eu não era conhecido como jogador de futebol, né? Não fui conhecido, até porque eu me acidentei, tive que me aposentar com 24 anos, então, querendo ou não, estava no auge da minha carreira, estava começando, né, a dar os primeiros passos, digamos assim, positivamente, né? Mas assim, a galera pergunta, eu vejo muito mais pela curiosidade que pela maldade, por serem invasivos, assim, né?
Sim.
E como eu te falei, cara, faz parte da minha história, né? Então, se eu puder ajudar de alguma forma, contando a minha história, enfim, ou acrescentando algo positivo para as pessoas, para mim é incrível, cara. É isso que eu... essa é a minha intenção, claro, nesse momento e até quando as pessoas perguntam, né? Sim. Em relação ao que aconteceu.
É porque eu acho que há umas curiosidades, assim, em geral, assim, tipo assim, qual foi a sua última lembrança antes do acidente, assim? Você tem essa lembrança? Porque eu acho que vocês estavam meio dormindo, né? Nós estávamos batendo papo, no caso.
Cara, a gente voa, o atleta ele voa 2-3 vezes na semana, praticamente, para fazer jogos, para lá e para cá de avião, então... Quando os motores se desligam e as luzes se apagam, você vê que alguma coisa gravíssima está acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, você não quer acreditar, poxa, tô caindo. Não. Tipo, particularmente, na minha cabeça, falei, cara, vai voltar as luzes, vai voltar os motores e vamos seguir, sabe?
Você ouviu o motor? Fez bum.
É, tipo assim, a gente tava voando, né? Tava normal, assim, a galera dormindo, uns conversando.
Já quanto tempo de voo, assim?
A gente tava chegando, cara.
Tava chegando.
Tava chegando porque em 2017 a gente voltou lá no morro onde a gente caiu. Uhum. Eu, o Neto e o Alan e o falecido Rafael Renzo. E a gente viu e lá de cima se enxerga o aeroporto.
Tava pra descer.
Na verdade, assim, as pessoas perguntam, mas como é que foi? Caiu? Eu digo, não. O avião ele não cai. Tipo assim, ele não chega a cair. Ele vai perdendo altitude. Vai perdendo até que ele bate na mata e...
Tá.
Então...
Aí o motor desligou.
Exatamente. O motor se desliga, as luzes se apagam. Quando eu tava voando assim, daqui a pouco o motor fez... Aí parou. Aí só o barulho do vento. E aí todo mundo no silêncio, né? Todo mundo no silêncio, silêncio, silêncio. Cara, eu particularmente assim, eu só rezava, cara. Pedia que Deus nos livrasse do pior, né? E rezando ali imagina-se, cara, daqui a um pouco vai voltar, o motor vai voltar, as luzes vão voltar, sabe?
Você tinha uma noção que, tipo assim, deu merda? Porque, tipo, tem gente que olha e fala assim, peraí, não, às vezes é uma forma diferente de pilotar, sei lá, o cara...
A gente não entende nada.
É uma situação assim, cara, que você, na tua cabeça, tipo assim, tu sabe que alguma coisa grave tá acontecendo, né?
Mas ao mesmo tempo... Nenhuma movimentação aeromoça?
Cara, na verdade, assim, super normal, galera caminhando... As aeromoças, pra lá e pra cá. E aí, no final, eu acredito que foi no final, logo que a gente bateu, né? A galera começou a perguntar o que tá acontecendo, sabe? Alguém fala alguma coisa. E aí eu lembro que uma das aeromoças falaram, não, pode, fica um sentar que a gente vai pousar. Só isso. E aí, na queda, assim, não lembro de nada, assim. Mas, assim, a lembrança de dentro do avião foi essa, uma das últimas lembranças, né? Aí, antes de cair lá na frente, começou a dar uma sirenezinha, né? Pi, 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 pi. Não sei se era dentro da cabine ou fora, enfim. Que acho que pelo fato que tava muito baixo,
se aproximando,
né?
De alguma coisa.
De alguma coisa baixa.
Você, quer dizer, a última pessoa com quem você falou foi a aeromoça. Você se lembra
não
disso?
Não falar. Na verdade, os últimos flashes, digamos assim, de dentro do avião foi quando ela, que eu lembro assim, ela passando... Né, no corredor, e falando, não, fica sentado que a gente vai pousar. Só isso. Mas assim, nunca ninguém deles falou que estava acontecendo alguma coisa, que estava caindo, enfim.
Eu já estou preocupado quando a aeromoça fala isso para mim um dia. Fica tranquilo. Porque você mostra que a aeromoça, ela continua profissional naquele momento. Porque no meu achismo, eu imaginava que a aeromoça já falou, gente, meu Deus, não sei. Não, não teve isso, né? Teve um...
Cara, não teve nada disso. Nada.
Que coisa, cara. E aí você lembra de você estar ali, sentado, tal, a aeromoça... Saiu, você ali... Aí você tava batendo papo com o Alan naquela hora?
Cara, não, porque naquela hora eu tava mais tenso, assim, sabe? Por isso que eu te falo. Talvez foi o momento que logo deu a queda, né? Ali a galera começou a ficar mais tensa, alguns gritando lá na frente. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus.
Ah,
sabe?
Tá. Quanto tempo assim... durou isso?
Maurício, acho que foi muito rápido, cara. Coisa assim de segundos, assim, sabe?
Caralho.
Muito rápido.
Da desligada do motor até o...
foi muito rápido, assim. Muito rápido. Que, na verdade, ele não... Eu acredito que, eu sendo leigo, assim, acredito que quando se desliga os motores e as luzes, o cara já não tem mais o controle da situação, né? Digo mais em relação à altitude, né? Então, na verdade, não caiu, mas eu não sei se a gente não via descendo muito rápido também, assim, né?
Você sentia aquele escalafrio na barriga do tipo... Vum, vum.
Ai!
Tipo, você sentiu uma turbulência, né?
Um pouco.
Caralho, cara. E aí, na hora que... A última lembrança... Tu lembra, que aconteceu? Deu um clarão em você? Você dormiu? Você apagou? O que que...
Cara, é uma coisa assim que... Como é que eu posso te explicar, velho? Eu acredito, assim, até conversando com outras pessoas, eu acho que o nosso cérebro, ele acaba se desligando também, né? De uma situação assim. Porque eu conversei com várias pessoas também que tiveram algum acidente de carro. Que muitas... Relato que nunca... Que não na hora da batida, do impacto, não lembro. Foi o que aconteceu comigo. Na hora da batida, eu não...
Caralho, quer dizer, tipo, talvez tenha uma coisa aí que o cérebro, ele dá uma protegida, sei lá, eu, pra
cara,
não ter um trauma.
Assim, né?
Eu conversando com as pessoas, eu acredito nisso, porque pra mim, comigo aconteceu isso, sabe? Eu não, na hora do impacto, eu não...
Eu realmente fico tenso de imaginar essa situação, porque tava lá no avião, de repente você foi lá, pum, aí apagou teu cérebro. Aí tu abre teu olho. Você se lembra dessa, tipo... Você pensou em alguma coisa, você sonhou, você, esse meio do caminho entre o acidente e o acordar, você se lembra de alguma coisa? Você teve uma experiência sobrenatural, alguma quase morte? Ou foi tipo, dormi, acordei, tava em outro lugar?
Cara, eu fiquei 5 para 6 dias em coma, assim, quando eu acordo, eu não... É que na verdade eu sempre falo que quando eu acordo, a imagem mais linda que eu vejo é meu pai, minha mãe e minha esposa do meu lado, né, no, na Colômbia, já no leito de hospital lá da... Só que, cara, ao mesmo tempo, eu não... Na minha cabeça, eu não sabia o que tinha acontecido, sabe? Minha cabeça estava muito confusa. Mas eu não passava pra minha cabeça que, poxa, caiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Tanto que os meus pais e os médicos que estavam ali, tanto os colombianos quanto os brasileiros, os médicos brasileiros, eles nos respeitaram muito, sabe? Em relação... E eu também... Quando eu comecei Na verdade, assim, comecei a lembrar algumas coisas da nossa viagem, mas nada do que tinha acontecido da queda, né? Só que daí eu comecei, poxa, eu tô no hospital, eu tive 13 fraturas, então, tipo assim, eu não conseguia me mexer. Quando eu recebo a notícia que eu tinha perdido a minha perna, na minha cabeça eu tinha perdido só o pé. Porque o amputado, ele tem a sensação fantasma. Ele tem a dor fantasma que tem tratamento. A sensação fantasma, tem amputados que tem até... Tem a eternidade, tem amputados que tem, por um tempo, acaba saindo essa sensação. E eu tive muito essa sensação fantasma no hospital. Então, na verdade, quando eu recebo a notícia de eu ter perdido a minha perna, eu achava que eu tinha perdido só o pé, porque coçava muito a minha canela, sabe? Coçava um
caralho.
Pouco. E aí, tipo, e como eu também não me via, na minha cabeça, cara, perdi o pé. Claro que é uma situação muito difícil, mas eu não
tinha...
Você
tava travado, né? Tava deitado.
Exatamente. Eu não tinha... Não conseguia me levantar, não fazia nada, né? Tanto que a minha lesão mais grave que eu tive foi na cervical. Tava 3 centímetros da medula. Então eu não tinha como nem me mexer nada, cara. Então era uma coisa assim que... Era só no pensamento, no achismo, né?
Sim. Você... Exatamente. Essa é a ideia do programa. Gancho. Belo gancho aí. Uma bela divulgação temos aí. Bombando agora. Você, então, não tem nenhuma lembrança daquele momento, tipo, da mata, né? Daquela coisa do tipo... caiu... Pessoas, gritos, sei lá, de alguém que sobreviveu.
Eu tenho, sim.
Ah, você tem?
Tenho lembrança. Na verdade, assim, cara, eu não, graças a Deus, assim, que eu não tive... Como a gente caiu no meio da mata, no escuro, eu não via nada, né? Então, quando eu acordo, tipo, quando eu abro meus olhos, eu tinha muito frio e tava meio que chovendo, garoando, assim, uma chuva fraquinha. Então, eu não sei quanto tempo eu fico acordado, quanto tempo eu fico desacordado, né? Mas no momento que eu abro meus olhos, eu choro e peço por socorro, grito por socorro. E isso foi se concretizar quando, em 2017, que eu citei anteriormente, quando eu voltei para a montanha, que eu conheci a primeira pessoa que me achou, né? Foi o Sargento Nelson da polícia lá, da Polícia Nacional. E aí eu conversando com ele, ele me falou, cara, tu, tipo, quando eu te achei... Porque eu tava caminhando em outro lugar e eu vi você chorando e com a voz bem fraquinha já, pedindo por socorro. E aí que eu te achei.
Puta, peraí. É que você falou pra mim assim, que na hora que bateu no acidente, você só se lembrou de você em coma... Desculpa.
Quando eu acordo do coma. Só da viagem.
Só assim, da viagem. É. E aí depois, com o tempo, você foi regredindo e lembrando... Então, tá. Então você tem pequenas lembranças daquele dia ali na mata. Ali.
E aí... Com algumas lembranças que eu tinha, eu fui perguntando pro sargento e ele foi me falando. Cara, tu tentou até me responder em espanhol, ele falava. Tipo, eu perguntei teu nome, tu falou que tu era o arqueiro, não sei o quê. E que tu pedia água. Ele falou que eu pedi água, muita água, água, água.
Isso você não lembra?
Cara, eu não lembro.
Isso assim, é ele falando, lógico.
Já tava meio que delirando. E assim, cara, eu tinha muitas dores, assim, Maurício, da cintura pra baixo. E também o meu corpo, muita dor e ao mesmo tempo, assim, da cintura pra baixo tava tudo amortecido, sabe? Uma situação assim, bem... Que eu também acho que o nosso cérebro acaba bloqueando bastante quando tá numa situação assim que tu tá...
É, da adrenalina. Exatamente. Vem coisa, né, pra caramba, né?
Aí eu já não sei, as pessoas até perguntam, né, cara? Eu já não sei se... Pelo fato que tava chovendo, tava frio, se me ajudou ou não me ajudou, eu não sei. Porque eu perdi a perna lá, né?
Sim.
No acidente. Aqui eu tinha uma fratura exposta muito... Era pra ter sido amputado esse meu tornozelo esquerdo também. Então, na verdade, tava... Perdi aqui e aqui tava só o... Como diz o gaúcho, só o fiapo, né? Então tava... Então, na verdade, eu não sei.
Quer dizer, hoje essa perna aqui é melhor do que essa, inclusive.
Justamente.
Tá.
Justamente. Então, cara, eu fiquei 3 horas e meia, foi o meu resgate, né? Da queda até o meu resgate. Aí, cara, eu escutava muitas vozes da galera me colocando na maca, né? Me colocando pra sair do barro.
De médicos, de...
Cara, era muito mais voluntários. Os bombeiros e os voluntários. Voluntários tinha uma galera, sabe?
Pelo pessoas que estavam
não
ali.
Que eu, não que eu lembre, mas lembra, que as pessoas contam. Então, eles me pegaram, tipo, me tiraram do local onde eu tava, onde eu tinha caído, e me levaram pra um local um pouco mais aberto, que era tipo um campo mais aberto, assim. A gente caiu no meio do mato, mas logo em seguida, assim, tinha um campo um pouquinho mais aberto.
Isso, quantos quilômetros do aeroporto? Você sabe, assim?
Cara, eu não sei quantos quilômetros.
Não, mas é
mais
próximo.
A distância do primeiro vilarejo até o local onde a gente caiu era 1h30 e só subia 4x4, não subia ambulância. Porque tinha muito barro e era, poxa, como era a montanha, só ia subindo, não tinha o que fazer. E quando a gente voltou lá em 2017, a gente foi, todo mundo foi de caminhonete. Ninguém subiu com um carro normal porque não subia, realmente não subia. E aí a galera começou a armar as barracas, os primeiros socorros num posto de combustível. Em um posto de combustível, num vilarejo chamado La Union. Então a galera se concentrou lá. E subiam até chegar num acidente para pegar o sobrevivente, enfim. E aí, cara, eu essa situação de pedir água, eu já não lembro, né?
Sim.
E aí eu tenho alguns flashes, assim, de uma situação se sacudindo, assim. Por quê? Que me colocaram na carroceria das caminhonetes, né? E aí eu meio que olhava pro lado e sentia um cara, eu não sei se era de amarelo, se era de laranja, sentado com o uniforme, eu acho que era laranja, eu acho. Enfim. Sentado do meu lado, assim.
Você tem essa imagem?
Eu tenho esses flashes, assim. Sim. E que chacoalhava.
Você nem recorda rosto,
não,
nada.
Não, nada.
É
nada,
só
nada,
uma
nada,
coisa meio nada, turva nada. Ali na tua frente.
E aí depois dali, assim, aí apagou geral, sabe? Geral.
Caralho. Você se lembra de... Você não viu, tipo, um colega teu?
Nada,
isso
nada.
Você não tem relato. Não. Algum dos sobreviventes chegou a ter uma lembrança maior do que a sua, daquilo ali? Ou todos tiveram... Você conversa, provavelmente, com Alan.
Sim, sim.
Né? Direto. Com o Neto e tal. Eles todos tiveram a mesma situação que você? Ou
cara,
alguém fala, não, eu vi isso, eu vi aquilo.
O Neto não, porque o Neto foi encontrado depois de 6 ou 8 horas, né? O Neto tava... Puta. E o Neto tava perto de mim, né? Só
Sim.
que o Neto tava embaixo dos escombros do avião.
Puta que pariu.
E eu tava numa parte do avião, né? Uma parte que tinha cortado, quebrado, enfim. E tinha uma arvorezinha em cima, assim, que eles contam, né? Que uma das turbinas estava naquela árvore, assim. Tipo assim, então meio que aquela árvore segurou a turbina pra não vir pra baixo, talvez, não sei, né? Enfim.
Pra essa árvore que salvou, talvez?
Sei lá, né? Mas ela tava ali, a turbina acabou parando ali da...
Caramba. Tanto o Neto quanto o Alan, eles não têm lembranças diferentes de você, assim.
Cara, o Alan...
Não, o Neto não, obviamente, mas o
Alan... O avião, quando bate, ele quebra uma parte... E fica em cima, a outra parte cai. Em cima ficou o Alan, ficou o Renzo, ficou os dois sobreviventes, os dois tripulantes.
Sim, sobreviventes.
E eu e o Neto caímos lá pra baixo.
Sim.
Então, assim, o Alan fala que também são alguns flashes, não tem, assim, muitas lembranças, assim, muitas coisas concretas, né? Porque era uma coisa muito bagunçada, sabe, cara? Assim, pelo menos na minha cabeça, né? Te resumindo, assim, é uma situação, assim, é um pesadelo que você não consegue acordar. A gente tá dormindo, dá aquele pesadelo, tu acorda no susto, caramba, tô aqui, sabe, tá legal. Eu tenho essa sensação, sabe?
Sim, sim, sim.
Eu tive essa sensação, assim.
Acordou e caramba.
Mas isso depois, né? Depois
sim, sim,
de dia,
sim,
cara,
sim, sim, sim.
Foi uma sensação que, cara, era uma situação que eu não, 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 que eu acordava, abria meus olhos, não enxergava nada, e eu só chorava e pedia por socorro.
Meu Deus do céu. O Alan, que o Alan, no caso, ele não teve sequela, ele voltou a jogar até, ele teve. Tá bem pra caramba e tal. É, ele teve sequela, alguma coisa? De assim, física, eu digo.
O Alan, quando eu acordei do coma, falaram que ele ia ficar de cadeira de roda. O Alan tem 8 parafusos na coluna. A coluna do Alan fez um S, pelo que conto, né?
Sim.
Pelo que
mais conto.
E realmente.
Como é que ele consegue jogar bola?
Cara, o Alan é um. O Alan é um guerreiro. O Alan é um guerreiro, tá louco.
Galera fala do
ah,
os BBB são guerreiro.
Ah, é.
Porque fica na casa. O Alan Ruschel é pica, velho. Porque o cara voltou a jogar bola.
Tá no Goiás,
cara.
Né?
Não, ele tá no Cruzeiro.
Ah, no Cruzeiro. É, ele
tá no Cruzeiro.
Aí ele voltou ele foi, a ficar ele, mal, é, coitado.
Ele foi. Ele...
Aí,
tem um time que tá pior que a coluna dele.
E, cara, assim, são situações assim muito. São situações assim muito loucas, assim, se tu for analisar. Quem fez a cirurgia do Alan foi um cara que era da Colômbia, mas que trabalhava e morava nos Estados Unidos, só que naquele momento ele tava de férias na Colômbia. E ele era especialista de coluna. Então o cara foi lá, fez a cirurgia, foi muito top, assim, sucesso. Tanto que eu particularmente nunca ouvi falar no cara, o cara nunca... Acho que o cara fez o negócio, eu não quero que me divulgue, enfim. Então foi uma coisa,
coisa
assim,
de
muito
maluco,
perfeita, assim.
Velho, que coisa louca. Vocês ainda têm contato? Vocês...
Ah, caramba, demais.
Demais, né?
Nossa.
Vocês têm uma...
O Neto e o Alan são meus padrinhos de casamento, né? Eu sou padrinho do Alan também de casamento, o Neto é meu padrinho. A gente fala todo dia, cara. Se não é por telefone, é no WhatsApp. Eu conheci o Alan do acidente, a gente se conheceu em 2008. Quando eu saio do Grêmio, na base do Grêmio, que foi pro Juventude, ali eu conheço o Alan, de 2008 pra 2009.
Sim.
E a gente se apresentou junto na época na Chapecoense também. Então, cara, é uma coisa de louco, assim. Tipo, o que aconteceu com a gente com amizade de mais de 10 anos, sobreviver, né? Estando Sim. juntos também. E a gente se ajuda muito, assim, sabe? A gente sabe que a gente é importante um pro outro, né? Eu sou importante pro Alan, pro Neto. Eles dois são importantes pra mim.
Sim, porque cada um constrói um trecho da história do outro, né?
E a história... E essa história, o que aconteceu são histórias iguais, né? Claro, com lesões e situações diferentes, mas a gente tava ali, né? Nossa história é uma história que...
Sim, é a história da vida...
Exatamente. Então, tipo assim,
de uma geração.
E a gente entende um ao outro. A gente sabe que tem uns babaca que vão lá e que julgam a gente, que falam umas bobagens.
Julga?
É, que tem alguns bobão, tipo...
Vocês têm hater? Não, peraí. Isso é muito maravilhoso. Os caras da Chape que sobreviveram têm hater.
Claro que é uma minoria, né?
Não, mas eu preciso saber
aquela
quem é essa minoria,
que tem
velho. Pelo amor de Deus.
Mil que são teus fãs e coisa, e tem dois, três que são
mas,
uns abobados.
Mas, o que os caras falam?
Não, cara,
qual que
tipo
é o
assim...
hater do cara que é sobre... Cara, é tipo ser hater da Madre Teresa.
É. Não, dá pra ser hater da Madre Teresa.
Não, na verdade, sim, umas pessoas babacas, assim, que acham que, poxa, que não tá tudo bem, tá tudo legal, não sei o que não... Que não sabe que a gente ainda passa por uma dificuldade, sabe?
Acho que vocês são vitimistas?
É, alguns bobão acham, mesmo que a gente 200% nunca foi, sabe? Algumas pessoas até acham que a gente tá... a situação do acidente, não sei o que, porque perdeu a perna, tá se vitimizando e coisa. Cara, mas é totalmente ao contrário, né?
Maluco, vai se fuder. Eu quero que você se foda muito. Porra, você tá louco?
É, cara, tipo assim, tem...
Não, o cara caiu do avião, sobreviveu. Não, ele vai abrir uma pastelaria e não vai falar sobre o assunto. É isso que os caras querem. Não, não fala disso, não. Chega. Você tem uma puta história pra ajudar as pessoas. Vai se fuder essa
assim,
galera.
Assim, cara, eu vejo... graças a Deus, comigo foi muito, muito pouco mesmo, de coração. Mas eu vejo muito pelo Alan, que o Alan ainda
voltou
a jogar. O Alan é julgado por ser atleta, né?
Sim.
Mas de alguma forma... O torcedor ele não quer saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né?
Quer saber o resultado.
Exatamente. E a paixão ao clube e acabou. Mas tinha muitas pessoas que acabavam julgando ele, sabe? Em relação a isso, né?
A performance dele, do tipo, não tá jogando bem, hein?
Não, tudo bem. Você pode fazer esse julgamento, né? Mas também você tem que... Quando você vai fazer o julgamento de uma pessoa assim...
Não vai pro pessoal.
É, exatamente. E você tem que entender também a história dele e o que ele passou e o que ele passa pra estar...
É empatia. A palavra é empatia. É a palavra que a galera não gosta de usar, mas é empatia.
Porra, então você acaba se... Tipo, eu, o Neto, a gente acabava pegando muitas dores do Alan. Eu falo do Alan, por quê? Porque o Alan é atleta, como eu falei, né? Então era mais isso. Mas que
e ele, não, mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Tipo assim, porque o Alan voltou a fazer aquilo que ele já fazia... Uhum. Só que agora ele tem um revés. Dois. Um, é a performance dele, por mais que ele tente, ele tem um problema na coluna. E dois, chegou uns haters de uma coisa que não é só a performance dele. Exato. Porque você fala assim, pô, você não tá cruzando bem a bola, não tá chutando a gol, é uma coisa. Agora, é, mas também o avião é jogar uma coisa, uma piada babaca em cima de um assunto.
Tem pessoas que são...
Enfim, essas pessoas deveriam estar no avião. Mas enfim, desculpa. São
calma!
Pessoas... Porra, pelo amor de Deus, a gente é idiota demais. O quanto você levou o fato... Eu vou tentar ir pro outro caminho. Você perdeu uma perna, você é atleta, né? Você ainda é atleta, porque você faz suas atividades físicas e tal. Quando você descobriu que você estava sem perna e você dependia da sua perna para trabalhar, como é que foi isso daí na tua cabeça? Ou você nem pensou nisso?
Cara, assim, essa situação, eu nunca tive duas opções, né? Eu sempre tive uma, na verdade, aquela opção. Poxa, você perdeu a perna, você não vai mais jogar futebol, que foi isso que o psicólogo da Colômbia falou, sabe? Eu não sei se era esse o... A maneira certa que ele teria que falar, chegar já... Quando eu acordo como, o cara chega, ó, já que o avião de vocês caiu...
Ah, isso é muito bom saber, eu também não sabia. Como é que foi a história?
Quando eu acordo, né, quando eu vejo meus pais, tudo ali, aí chega o psicólogo e fala que o nosso avião tinha caído e que eu tinha perdido a perna, que eu não ia mais poder jogar futebol, sabe?
Foi direto.
Foi direto. E por isso que algumas coisas eu comecei a linkar, sabe? Tipo, peguei alguma coisinha assim do que eu pensava, mas ainda estava muito bagunçada a minha cabeça. Totalmente bagunçado. Tanto que, como eu citei, todo mundo me respeitou e com o passar dos dias, algumas coisas eu fui perguntando para os médicos, né? E aí os médicos foram me falando. Mas nunca nada agressivo, sabe? Fulano, ciclano, beltrano.
Mas seus pais não tinham te contado?
Não. Não,
você
não.
Acordou e você olhou... Como é que é? Como é que é voltar de um coma? É uma pergunta
que eu nunca soube
a resposta.
Eu sei de overdose, mas coma...
Não... Mas como é que é voltar de um coma? Você tipo...
Cara, não passava, assim, nada pela minha cabeça em relação a isso, cara. Quando eu abri meus olhos, eu vejo meus pais, minha esposa ali. E, claro, a gente se emocionou bastante, a gente chorou.
Mas você tinha noção do que, tipo, eu estava em coma? Ou você, tipo...
Não.
É uma coisa...
Não.
É como se eu dormi e acordei e tá em 2000 e tal. É meio que isso.
Exatamente.
É um pesadelo.
Os meus pais e minha esposa chegaram um dia antes. Aí eles foram até... Eu ainda estava no coma, né? Estava em coma induzido. Eles chegaram no meu quarto, né? Entrou um por um, né? Na verdade. Primeiro quem entrou foi a minha mãe. Ela falou comigo, né? E aí depois entrou a minha esposa, meu pai foi o último. Entrou a minha esposa. E quando ela entrou, ela falou comigo. E aí ela falou, ela, tipo, ah, meu amor, eu tô aqui. E tu tá me ouvindo, tu sabe que sou eu. Aí ela conta que eu fazia que sim, tipo assim, deitado, com a cabeça assim, e eu tava chorando. Como era, como induzido, só que eu não lembro disso, sabe? Tipo, em relação, tipo, eu não lembro. Ah, minha esposa tá conversando comigo, eu não consigo abrir meus olhos, sabe?
O meu pai tava em coma, né? Meu pai pegou agora Covid, foi entubado, e é bizarro isso. Meu pai saiu do coma, e ele saiu, ele tava cheio de remédio, igual você devia estar também, né?
Sim,
porque
você toma
remédio, então você tá muito grogue. E a primeira coisa que meu pai falou, juro por Deus... Meu pai, tudo bem, eu mandei um vídeo pra ele e tal, pai, e ele perguntou como se nada tivesse acontecido, do tipo assim, Maurício, alguém ligou meu carro? Foi a primeira coisa que, tipo, ele tava preocupado se a bateria do carro tinha apagado, porque na cabeça dele, tipo, dormi, acordei e não aconteceu nada.
Teve algumas coisas que a gente delirava também, tipo, eu falava pro meu pai, tipo, quando minha esposa veio me cuidar, assim, meu pai ficava à noite, minha mãe e minha esposa ficavam de dia me cuidando, né? Cada um meio turno. E às vezes eu delirava, minha esposa falou que teve um dia que eu falei assim, deixa o neto um pouquinho pro lado de cada barreira, com as coisas bem loucas, sabe? O Alan, não, e é verdade, o Alan, a esposa dele, conta a mesma coisa, sabe? De recolher roupa, não sei o que, pega as roupas do Foma, não sei o que, sabe? Umas coisas bem loucas.
O cara deixa de ser goleiro no lugar.
O cara é goleiro no...
Direita, barreira direita.
Caralho, velho.
Umas coisas... E os meninos também.
E você não come induzido... Não, não.
Não, não. Depois,
já, desmamado,
só
obviamente.
Só que dopado de remédio.
Dopado,
né?
De remédio. Igual meu pai. Meu pai falando o negócio. Deixa eu...
Eu falava pro meu pai, tipo, à noite. Pai, tira essas pessoas aqui, eu quero dormir, cara. Fecha a porta. Nem tinha porta. Era uma cortina.
Sim,
você
tá,
né?
Tá doidão.
Exatamente, né? Pai, tira essas pessoas que eu quero dormir. Não tinha ninguém lá. Sabe? Então, umas coisas...
Isso é maravilhoso. O cara fez um jogo. Não, até porque sua cabeça estava muito focada, né? Porque Só pra contextualizar, vocês estavam indo pra uma final da Sul-Americana, né? Vocês iam fazer o jogo da vida de vocês. Então a cabeça de vocês estava muito naquilo. Então quando você acorda, isso é uma outra pergunta, você acorda, você entendeu que você saiu do coma. Bate na sua cabeça, mas e o jogo? A gente não vai jogar? Tem alguma coisa desse tipo? Ou esquece o futebol tudo?
Cara, eu fui ligar o meu celular depois de quase um mês do acidente, assim. Isso foi muito importante pra mim, tá? Porque na queda do acidente, o meu celular ficou intacto. Na verdade, ele entortou só essa partezinha aqui. E aí, quando minha esposa pegou o celular, ele se desligou. Por falta de bateria, enfim. Como tava muitas mensagens pra lá e pra cá. E aí, desligou. Daí, minha esposa falou, tu quer que eu ligue o teu celular? Eu falei, não. Deixa carregando aí. E aí, no momento certo, eu vou ligar. A TV, eu não olhava também a TV. Então, cara, eu tava 200% focado naquele quarto. E mesmo, tipo, cara, mesmo não me vendo. Porque na minha cabeça, eu sempre achei que eu tava bem. Sempre achei que eu tava bem.
Mas já sabendo que tava sem perna.
Ali. Sabendo que eu tava sem perna. Só Sim. que sabendo que eu tinha perdido só o pé.
Sim.
Só. Pela sensação fantasma. Eu fui ver o nível de amputação aqui em São Paulo. Quando eu voltei pra São Paulo pra fazer a cirurgia da cervical.
Quanto tempo depois?
15 dias.
Então até ali foi. Vamos lá. Timeline do que a gente tá falando. O médico chegou e falou assim. Você perdeu a perna. Ó, caiu um avião. Seus companheiros morreram.
É, tipo, ele falou assim. Ah, perdeu todos os seus companheiros e... Perdeu a perna, não vai poder jogar futebol. Tanto que até tem algumas matérias que saíram que eu falei, que eu realmente falei, né? Que eu preferia a minha vida do que a minha perna, né? Sim. Mas claro que naquele momento a minha cabeça tava totalmente... Sim. Meu.
Ele falou todos os companheiros? Ele falou sim?
Ele falou assim. Falou.
Tá, daí tu achou que teus amigos que sobreviveram também estavam mortos.
Cara, e eu não tinha notícia de ninguém, sabe? E eu não queria ficar pensando muito. Eu chorava bastante, todo dia chorava, lógico, sabe? Lógico. E tanto que lá na Colômbia até teve... Como que a imprensa não teve notícias e informações dos sobreviventes dentro do hospital? Isso foi muito bom.
Tá. Diferente do Brasil, mano.
E aí teve até uma matéria que falaram que eu tinha me suicidado dentro do hospital com um lençol, então tinha me enforcado. Porque se vocês acharem, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Que eu não aceitava a minha amputação, sabe? Que eu não aceitava essa minha nova vida.
Que escreve essas coisas, né?
Então, cara, e aí. Até, porque todo final de dia tinha uma coletiva com os médicos colombianos e os médicos brasileiros para atualizar toda a imprensa, o que estava acontecendo. E aí, lançaram essa idiotice aí. E aí, no final do dia, tipo, toda a imprensa esperando, pô, vamos falar do falecimento do Foma, né? Aí os médicos falaram, não, ele tá super bem, assim, assim, assado, né? Não aconteceu nada, não sei quem. Então, teve esses lances, né? Outra coisa que... Dentro desses 15 dias que eu estive na Colômbia, eu quase fui a óbito. Porque eu peguei uma infecção generalizada, me entubaram novamente. Como a gente caiu no meio do barro. Eu tinha uma fratura exposta, muito comprometedora. E o meu coto, enfim, perdi minha perna lá. Então, quando a gente caiu no meio do barro, quando eu cheguei no hospital, eu fui pro centro cirúrgico, né, pra lá. Fazer a lavagem do meu coto e meu tornozelo. E aí grampearam o meu coto. Os médicos de lá grampearam o meu coto. Ficou 3 dias grampeado. Até a chegada dos médicos brasileiros junto com meus familiares. E quando os médicos brasileiros chegaram, foram ver cada sobrevivente. Quando chegaram para me ver, olharam, meu coto estava podre. Abriram, estava podre. E aí começou a escurecer minha perna. Começou, né, a subir essa infecção. Cortaram mais 4 centímetros, né? E aí falaram que se dentro de 48 horas eu não fosse melhorar, eu ia amputar acima do joelho para poder salvar minha vida. Tanto que mandaram meus familiares pro hotel novamente, né? Não puderam ficar nesses 2 dias comigo lá dentro do quarto. E eu fiquei entubado e só com o acompanhamento dos médicos e dos enfermeiros lá. E aí, graças a Deus, eu respondi muito bem aos medicamentos e acabei melhorando, né? Não foi preciso, né, amputar mais a minha perna. E dali, eu fui só... Fui só melhorando. Tipo, eu fiquei 15 dias na Colômbia, eu fui 12 vezes, no mínimo, pro bloco cirúrgico, porque eu não falhava nem um dia. Eu ia pro bloco cirúrgico pra fazer a lavagem do meu coto e do meu tornozelo, justamente por causa dessa...
E tua cabeça, nenhum momento pensando assim... Tipo, obviamente, você tá pensando em sobreviver ali naquele momento. Mas sua cabeça não tava, tipo... O que que tá acontecendo? Tipo, as informações não chegavam pra você? Evitavam chegar a informação pra você?
Evitavam muito, assim, pra gente. Eu sofria muito, assim, Maurício. Quando eu ia pro bloco cirúrgico, eu sofria muito, cara. Eu chorava muito, porque eu tinha aquele medo. Cara, será que eu volto? Será que eu não volto? Sabe? Porque quando eu passava, tipo, saía do meu quarto, quando os médicos... Eu só saía, eu só deixava os médicos me levarem quando eu vi um médico brasileiro, que era o Sonag, que hoje é meu padrinho de casamento, meu amigão, cara. Então ele foi o cara que cuidou mais da parte, como ele é ortopedista.
Sim, é o cara que você confiava, assim.
Especialista em coluna também, então era o cara que meio que me refez ali, sabe? Então era o cara que eu tinha aquela confiança, eu não conhecia ele, mas ele era brasileiro, sabe? Tava com meus familiares, então era o cara que, se ele chegava, aí eu iria, senão eu não iria com os colombianos, enfim. E sempre quando eu passava no corredor, assim, tava meu pai, minha mãe e minha esposa ali, sabe? Meio que não vai dar tudo certo, fica tranquilo.
O que passou na sua cabeça, assim?
Cara, tipo... eu tinha muito medo, sabe, cara? Tipo, puta, assim, eu chorava, assim... eles choravam. Aquela situação assim, cara, que eu te falei, volto ou não volto?
Mas sabe? Mais do que isso, o que passou na sua cabeça, não da sua possível morte, mas na sua cabeça do tipo, eu sobrevivi a um acidente de avião?
Ah, ainda naquele momento não passava isso. Não passava isso, assim, Maurício, porque... Nesses 15 dias na Colômbia, era muito intenso a situação, sabe, cara?
Sim,
todo tempo, um entra e sai, faz fisioterapia, não sei. Cara, faz isso, faz aquilo, sabe? Então, e não dava tempo, assim, de pensar, caramba, eu sobrevivi, sabe? Aquela
quando
situação,
que
assim.
Mas quando que veio isso?
Cara, veio muito quando eu cheguei em São Paulo, né?
Aí você olhou, assim, entendeu o barulho, a coisa toda, e você falou...
Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo. Nos 56 dias hospitalizado, eu não tinha... noção realmente do tamanho, a proporção que
tava
que
tendo
deu
tudo
todo acidente, né? No mundo, né? Muito pelo fato de não olhar TV e não ficar na rede social, né?
Mas você lembra a primeira vez que você viu algo sobre o assunto, do tipo uma coluna de alguém, um vídeo, alguma coisa, uma notícia?
Eu recebia muitos vídeos de muitos amigos, jogadores, enfim, de amigos mesmo, de infância, né? E me ajudava bastante, mas sempre um vídeo de apoio, né? As pessoas que iam me visitar...
Isso daí depois de um mês do celular ligado.
Exatamente. As pessoas que iam me visitar... Porque eu fui receber visita só em Chapecó, né? Na Colômbia eu não recebia visita, aqui em São Paulo não recebia visita também. As pessoas que iam me visitar no hospital, elas já eram direcionadas. Tipo, já... Cara, tu vai chegar lá, tu não vai poder falar do acidente. Não vai falar nada do acidente. Tu vai lá, vai dar uma força pra ele e deu, entendeu? Então elas já eram comunicadas que poderia lá visitar, mas não poderia falar nada de acidente.
Claro.
E isso, volto a dizer, me ajudou muito. Muito,
lógico,
muito,
lógico.
Muito, muito. Tanto que vários lugares que eu vou, assim, as pessoas, putz, o velório foi triste, sabe? Aquela situação do... Eu falei, eu não sei, eu não vi. De coração, eu nunca vi. Isso, e eu não vou ver. Porque, na verdade, eu sempre falo, eu quero ficar com a imagem, com o rosto lindo, feliz dos meus amigos. Se eu vou ver isso aí, vai me fazer mal muito, cara, vai me...
Sim.
Então, tipo assim, as pessoas perguntam e falam...
É até bom você falar isso, porque tem muita gente, por exemplo, o cara tá no hospital, a pessoa vai já com uma dó, de, ai, você tá bem. Porra, o cara, caralho, tem que falar, mano, você vai sair dessa. Eu acho que esse é o tipo de energia que você tem que passar pra alguém que não tá muito bem, né? Mas você que viveu essa situação, eu imagino que você tá até dando uma dica pras pessoas. Cara, você tá vendo alguém que tá mal, não vem com pena, vem com força,
exatamente.
Né? É isso, né?
Nossa.
Total.
Total, total. E assim, tem muitas histórias assim, legais, assim, em relação, tipo, a gente acaba fazendo amizade com as enfermeiras, com os médicos, né, tantos dos vários hospitais. Então, claro, com o passar dos dias, assim, eu sempre fui um cara muito brincalhão, assim, sabe? Então, quando vinha as enfermeiras, pra fazer fisioterapia, mas aí vinha a fisioterapeuta, eu já me fingi que eu tava dormindo aqui, que tava, claro, lógico, deitado.
Sim.
Mas se eu tava com os olhos abertos, ela batia na porta, ela ia entrar e já fazia que tava dormindo, que eu odiava fazer fisioterapia. Então, tipo assim...
E cara, aí, é o Romário
você vai,
do...
você vai pegando, você vai, tipo... Tem histórias engraçadas, tipo... Histórias engraçadas pelo fato de que tava numa situação, assim,
tipo
foda
que?
Ali.
Tipo o quê? E você...
Não, tipo... Cara, eu... Um exemplo, cara. E uma coisa muito real e muito normal nesses meus dias. Eu, pra ir no banheiro, era um guincho que me pegava. Era um colete, que os enfermeiros colocavam o colete e o guincho me levava.
Caralho!
Até o vaso, enfim, ou até a porta do banheiro, onde colocava na cadeira de roda pra eu ir no banheiro. Às vezes eu fazia, tipo,
vou fazer aqui.
Fazia mais no negócio ali.
Imagina, a galera tá cancelando o fumo, lamentável. Tem que mijar na privada.
Então, cara, teve muitas histórias, assim, até teve uma história que eu acabei fazendo xixi nos pés da enfermeira.
Ah, isso é muito bom, mandou bem.
Então, tipo, coisa assim que...
Você mijou, mas...
E tipo assim, eu tirava sarro, sabe? Eu vou te mijar, sabe?
Você demarcou o território, essa é minha enfermeira.
Então, assim, e tinha essas situações, sabe, cara? Poxa, eu tomei banho só de bacia, de paninha, dias e dias, até conseguir, né, ir até o como fiquei muito tempo deitado, quando me colocavam na cadeira de roda para sentar, isso só lá em Chapecó, né? Aqui em São Paulo, na Colômbia, não consegui fazer isso. Então, são 15 dias na Colômbia, mais 6 dias aqui em São Paulo, para depois eu começar a sentar, tipo, a me colocar sentado na cadeira de roda, para me colocar para ir no banheiro,
sim,
e coisa.
Sim, sim.
Então, cara, quando me colocavam sentado, eu ficava tonto, eu desmaiava e coisa, porque eu ficava muito tempo deitado.
É, imagina, é tudo uma questão de adaptação. É, exato. Até porque quando você olhou pra tua perna também, depois falou, agora eu tô sem perna, deve ter tido uma nova adaptação. Em algum momento você... Eu queria saber duas coisas assim. Teve algum momento que você olhou e falou, nossa, eu sou um privilegiado, e outra, nossa, eu sou um azarado.
Não.
Nenhum momento. Perdi a perna? Não, sempre foi, caramba.
Não.
Foi privilégio.
As pessoas me perguntam muito sobre isso. E não é querer ser frio, né? Querer ser... Não, cara, nunca me passou assim pela cabeça. Por que eu, sabe? Mas por que pouquíssimas, assim, cara, quase nunca passou isso pela minha cabeça. Eu tô sempre com a minha cabeça me ocupando com alguma coisa, sabe? Eu não consigo ficar parado e coisa, porque eu sei... Agora é mais tranquilo, tá? Mas lá no logo depois do acidente, se eu ficava muito tempo parado, sem ficar só pensando e coisa, tipo, no que aconteceu, cara, ia me colocar lá pra baixo, sabe? Eu sei que eu ia, putz, eu ia...
Afundar.
Eu ia afundar de vez, né? Então isso os médicos e os meus familiares também sabiam. Então, cara, todo tempo fazendo alguma coisa, falando, conversando, lendo, sabe? Pra minha cabeça ficar em movimento.
O que que te ajudou muito? Você lembra, assim, tipo, algo que você assistiu?
Me ajudou muito, cara, leitura, cara. E conversar muito com a minha família, assim. A gente sempre teve uma fé muito forte, cara.
Você não tinha coisa de, vou ler coisas sobre o acidente? Nada.
Nada.
Você lia, via vídeo do Ronaldinho Gaúcho, 10 skills do Ronaldinho Gaúcho.
Cara, eu pegava o meu celular. Na verdade, eu pegava, não. Me dava o meu celular quando via mensagens de algum amigo mais próximo, né?
Sim, sim.
De algum vídeo, alguma coisa. Isso me ajudava bastante também.
Você via?
Deu uma segurada no teu celular?
Sim.
Sim. Você tem que fazer isso comigo.
E as músicas, cara? As músicas me ajudaram bastante.
Que tipo? Eu tô curioso agora. Que música faz bem pra você? Fez bem pra você?
Cara, eu sou um amante da música, assim, mas música gospel, assim, cara, me fez fazer muito bem, assim. Até música, eu sou um apaixonado por música sertaneja também, então... Mas o que me marcou muito foi a Raridade, né? Que é a música do Anderson Freire. Essa música, puta, me marcou bastante, assim, porque... Minha esposa sempre colocava essa música pra, tipo... E aí, o que acontecia? Tinha uma amiga da nossa família que ela mandava mensagens. Ela gravava mensagens, áudios, né? De coisas positivas, de coisas... Tipo, meio que de meditação, aquelas coisas, sabe? E aí, só que ela gravava coisas de 10 minutos, 5 minutos. Então, eu deitava quando eu era, tipo... Morfina valendo, né, cara? Então, eu viciei na morfina, né? Então, no momento que eles me davam morfina, era questão de minutos e eu apagava, né? E era a sensação melhor do mundo, né?
É.
Porra, velho.
É demais. Você
lembra, né?
Porra, velho. Aliás...
93, Carnaval, Praia da Joaquina.
Morfina é bom pra caralho, deve ser. Aliás, a gente não recomenda o uso de
morfina. Não, pelo amor de Deus.
Não, mas imagina, deve ser bom pra caralho.
Tanto que eu tava tão viciado na morfina que nas últimas semanas da minha alta... Os médicos colocavam remédio para dor e eu achava que era morfina. Então era muito bem psicológico também. Né?
Ah,
muito, muito.
E o que
muito.
Que dá morfina?
Cara, para mim, dava uma sensação. Dava o remédio assim, tipo, gelava assim, o meu corpo caía direto onde tinha minhas dores, né? Que eram meus. O coto no meu tornozelo, cara. Meu, e dava questão de minuto. É, aquela questão, cara. Malinho. Apagava. Então tinha o horário certo de tomar a morfina, eu já.
Uhul!
Cara, tá chegando, sabe? Eu já me preparava.
Liga o lovó, vambora!
Já me preparava, porque sabia que no momento que eu tomava ali, já era, né? Eu tive muito desconforto, muitas dores, assim, sabe, no hospital. Então, o que poderia, né, sanar aquelas dores era a morfina. Né? Não tinha que
fazer. Aí você falou que essa perna aqui, você levou quanto tempo pra fazer essa perna aqui?
Cara, eu... Na verdade, depois que eu dei minha alta, foi questão de 10, 15 dias, eu já tava aqui em São Paulo pra fazer minha habilitação.
Aí você botou essa perna...
Biônica.
Biônica.
É, essa...
Quantas piadas por dia? Você é um puta comediante, eu já vi. Você sacaneia no TikTok, faz as merdas. Quantas piadas isso já te gerou, você criando, sacaneou alguém, assustou alguém, fingiu que... Puta, cadê minha perna? Eu queria ouvir a história da perna.
Cara, assim, eu sou muito... Eu gosto de fazer tirar sarro comigo mesmo. Às vezes eu tô em casa, assim, me vem uma ideia, sabe? O primeiro Reels, que eu postei no Instagram, cara, meu filho tinha um pezinho de morder um pezinho de borracha. E aí eu chamo de manhã, eu acordo, faço meu chimarrão, sento lá no sofá lá e boto os brinquedinhos e o desenhozinho pra ele fica sentado no meu ladinho e coisa. E aí ele tava com essa perninha aqui, mordendo. Eu olhei assim, caralho, isso aqui dá um vídeo muito top. Sabe? E aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa perninha aqui, vou tirar minha prova, vou fazer de conta que eu vou chutar a perninha. E aí quando eu chuto, cai a minha perna normal, né? Cara, e aí esses vídeos engraçados assim que eu faço, é esses lances, às vezes, do nada, tu fica pensando no negócio, cara, vou fazer um negócio aqui que eu acho que vai dar certo. E faço, vou testando. E aí eu fiz esse vídeo, cara, deu quase 18 milhões de reprodução no meu Instagram. Bombou, cara, bombou, bombou.
É porque a galera quer ver um cara bombou, como você, exato, levando na boa, obviamente.
E eu sempre fui, tipo assim, eu sempre fui esse cara assim, pra frente, tirando sarro comigo mesmo, palhaço. Mas eu nunca tinha essa situação de postar, sabe?
Sim.
Claro que eu já tinha postado outras coisas antes, né?
Sim.
É, mas no Reels mesmo foi esse aí. Cara, eu ganhei quase 100 mil seguidores só por causa daquele vídeo, cara. Bombou, bombou. Falei, cara, isso aqui é uma coisa legal, cara, porque me faz bem. Em primeiro lugar, me faz bem. E eu comecei a receber muitas mensagens, muitas. Eu recebo todo o tempo mensagens de pessoas assim que estão passando com alguma depressão, ou que perdeu algum ente querido, sabe, algum familiar. E que é o vídeo, uma foto besta lá minha, ajuda essas pessoas. Falei,
lógico,
cara,
lógico.
Pelo amor de Deus,
que a gente,
sabe,
tá contando aqui a história, a parte, porque assim, a sua história ela é muito forte. Então a gente quer ouvir, mas eu acho que a consequência da tua história ela é mais forte ainda, que é a tua volta, né? Tá, você perdeu a perna. O que você fez? Você brinca com a tua perna. Ou falta da perna e tal. A gente entrevistou aqui o Jefinho, que é cego. Puta, foi engraçado pra... O cara leva na boa o tempo todo. Mais do que pessoas que enxergam. Então a gente começa a entender que tá tudo aqui. Sim. Né? Eu acho que você fez esse trabalho. É, teve alguma situação bizarra que você falou, mano, eu tô sem perna, esqueci. Você fez uma... Sabe?
Isso é bom, né? Aquele negócio que tu falou de perna fantasma. Tipo, coçar a perna e não ter perna.
Sim, sim, sim. Logo no começo, depois do acidente, tipo, depois que eu dei alta, assim, muito mais no começo, assim, que eu tinha muita sensação fantasma. Várias vezes eu deitado no sofá aqui, sem perna, né? Aí a minha esposa chegava pra sentar, eu recolhia, sabe, cara? Aí ela olhava pra mim, o que tá recolhendo? Eu não, se tu não sabe, como é que eu vou saber que eu tô recolhendo? Eu tô recolhendo, meu cérebro mandou eu recolher, tô recolhendo, caramba.
Olha, o cérebro tá achando.
O cérebro tá achando que ainda você tem, né, o teu membro,
pro,
né,
teu cérebro. Ele tá achando que você tá com a perna agora?
Cara, eu não sei te dizer se agora ele porque eu não tenho mais essas reações. Assim, por quê? Algumas reações de sensação, até coceiras na canela, alguma coisa assim, eu tiro minha prótese, eu pego meu coto, vou massageando, sabe?
Sim.
Hoje eu já sei. Porque eu tive que me... Cara, descobri o que me fazia bem, sabe?
Sim.
Então hoje eu sei que se dá aquela coceira, alguma coisa, eu vou massageando meu coto e vai passando. Mas naquele momento eu não sabia, cara.
Mas você sente uma coceira no pé?
Tipo, sim.
No pé?
Nesse pé?
Sim.
Esse pé é coça?
Sim. Canela, pé, sim. Normal. Às vezes amortecido, sabe? Dormente, sabe? Às vezes fica...
Seu mindinho já bateu numa...
Tanto que... Deixa eu te falar, Maurício. Tanto
puta
que...
Puta pergunta. Eu fiz a melhor pergunta pro Foma. Ninguém te perguntou isso ainda.
Tem um vídeo até na minha rede social que tem uma que eu faço, que eu bato o mindinho da prótese, assim. Brincadeira boba lá. Então, cara, na minha fisioterapia, quando eu fui colocar a prótese, quando fui reabilitar, eu tinha que fazer esse trabalho de eu imaginar, de eu pegar, imaginar que eu tava levantando o meu pé, sabe? Agora eu tô imaginando que eu tô levantando meu pé, eu tô. Porque o meu coto tá contraído. Eu tinha que trabalhar o músculo do meu coto, da minha amputação, entendeu? Porque quando você vai amputar o seu membro, é muito sensível, sabe? O trauma é muito grande, muito sensível. Ainda é sensível, né? Mas você, com fisioterapia, você tem que tirar a sensibilidade para poder começar a colocar o descarregar o peso, né? E o peso não vai aqui, sabe? O meu encaixe, O meu peso todo não tá aqui. Meu peso, ele tem que abraçar o coto, entendeu? Ele não pode ficar só descarregado aqui, porque daí
claro.
dá problema, dá lesão. Então ele fica todo aqui. Aí foi, poxa, fisioterapia pra dessensibilizar o coto, então foi uma...
É fácil tirar, colocar, isso claro. Daí é uma coisa...
Tá louco? Aqui, ó.
Ah!
Então o que é o coto? O coto é esse aqui, ó. Essa parte aqui que é uma parte muito sensível, né? Mas hoje não tá, hoje tá tranquilo.
Eu posso pegar no seu pé?
Viajei, achei que
posso pegar no seu pé?
Aí. Ah, isso aqui, achei o pé. Tu agora tava achando que era a sessão, que ele pega no meu pé, mas é outro pé que ele quer pegar. Então, na verdade...
Tá, eu tive que fazer essa brincadeira.
O que você fez?
Chutei meu saco. Sei lá.
Caralho, velho.
Então, é na verdade, fácil. Cara,
tipo uma panturrilhinha.
É, exatamente.
Que da hora,
então,
mano.
Na verdade,
tipo, o cara fez um
então,
puta trabalho.
O meu encaixe pode ser aqui. Tem que abraçar aqui justamente pra não dar nenhum problema no
tíbia
aqui, né?
E esse músculo daqui, ó, que é o início da panturrilha.
Ó, que eu tava falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui eu tinha que fazer. Muitos aqui.
Mas dá tesão, às vezes. Uma curiosidade. Nossa, porque é uma nova área.
Tem fetiche pra tudo, né?
Tem fetiche. Que da hora, velho, assim, no sentido de como o cara faz um trabalho pra exatamente essa perna ser pra você.
Maurício, o que eu falo, tipo...
É mó rápido.
O que eu falo, esse meu sistema, ele é o...
É o melhor
ele é o mais
do
seguro,
mundo,
digamos então. Assim, pelo fato da joelheira, né? Eu tenho os dois cruzados posteriores rompidos do acidente, tanto desse joelho quanto desse.
Achei que era de jogador.
Tanto que o meu encaixe, se vocês analisarem, ele é torto, né? Mas é torto pelo fato do meu alinhamento, né? Meu alinhamento é torto. Então esse é o sistema que eu mais consegui me adaptar. Tem os outros sistemas que eu não tenho tanta segurança.
Eu ia perguntar isso.
Ai, meu pai amado.
Aquele do corredor lá?
Eu ia falar assim.
Eu tenho lá em casa.
Não, a minha pergunta...
A lâmina?
É.
A minha pergunta era outra. A minha pergunta é, você já tentou ser goleiro com isso? Você já...
Cara, eu fiz já trabalhos, já fiz alguns trabalhos de goleiro, de treinamento de goleiro. E eu faço funcional e eu tenho minha luva e eu levo. Tipo, lá em Chapecó eu levava e o meu professor lá, ele fazia trabalho de goleiro, normal.
Mas você, tipo assim, o que você sentiu de performance, assim? Você já pegou um pênalti, assim?
Não, assim... É que, na verdade, pra campo eu fui uma vez só, em 2017. Aí os outros trabalhos que eu faço de goleiro foi sempre dentro do funcional lá.
Porque tá mais fácil a bola ir por baixo da perna, mais fácil pra tomar frango.
Não, mas na verdade, por baixo da perna não é, não, não vai. Caneta, tipo assim, os caras tão. Às vezes eu faço as brincadeiras de futebol e eu sou um cara que não toma caneta. Como é que vai tomar caneta? Não tem como o cara dar caneta aqui. O negócio que tá falso. Vai falar que deu caneta? Não
completou
a caneta.
Ah, é, não é caneta.
Não, não é caneta, não. Não completou a caneta.
Porque você tá assim, tia. Claro, é verdade, claro. Velho.
Jamais.
Na verdade, você é um goleiro.
Tem as coisas boas, velho. Nunca mais tomei caneta. Mesmo sendo goleiro, nunca tomei caneta.
Você nunca mais tomou gol. Você nunca mais tomou frango. Gol
da perna, isso não existe.
Uma divididinha nessa perna biônica aí não é legal também, não, né?
É verdade, cara. Pô, mas assim, será que você conseguiria fazer, tipo, uma seleção paralímpica? Dá? É possível ou não?
Cara, eu recebi muitos convites, eu tenho muitos amigos hoje atletas paralímpicos. Eu, assim, eu não posso, nada é atividade com impacto pelo fato do meu tornozelo esquerdo, né? Eu tenho uma haste de 26 centímetros que vai até aqui.
O problema é esse, parafusos. Esse daqui dá de boa.
Você é louco também, né?
Eu tenho quatro parafusos, dois parafusos aqui, dois parafusos ali, tem um ferro que vem por baixo. Aí eu enxertei perto da minha coxa pra colocar aqui.
Sim.
Então, na verdade, assim, atividades que eu poderia fazer de alto rendimento seria só, talvez, natação.
Sim.
Mas aí eu tenho otite, esse negócio aí. Cara, aí não dá, né, galera?
Eu vou te falar, ele e o Russo pra entrar num banco,
não,
nunca
não.
Mais. Né?
Não, eu tô
18 negócios aqui.
Isso é bom. Como é que entrar no banco é foda pra entrar no banco na porta giratória? Ainda bem que é online,
não.
Né?
Na porta giratória eu entro pelo lado, né?
Entra com uma arma, irmão. Assalta aquela porra. Imagina, cara. Você. Depois disso tudo, é muito curioso como a tua vida mudou pra caralho. Porque tu era goleiro, você tava em ascensão, você era goleiro reserva tal, mas você tava, porra, né, a possibilidade de você ser titular e a tua vida...
Time da moda, né? A Chapecoense tava no
time. Não, melhor time.
Tanto que na época, eu tive uma reunião com a direção, né? Com a direção que no ano de 2017, eu iria assumir... No estadual, porque estava impossível segurar o Danilo. Tinha muitos times atrás dele.
Que
cara, tinha. No Corinthians, ele eu acho que ele acabou indo antes, um pouco antes, aí eu acho que não deu certo, ele voltou.
Tá.
Mas tinha Cruzeiro, acho que tinha São Paulo, Flamengo, tinha um time da Bulgária atrás dele.
Porque o Danilo estava bombando. O Danilo tinha pego aquela bola, né, que foi
da
né,
semifinal.
Da semifinal.
Não, realmente ele estava. E tava difícil segurar ele. Então a galera, a direção falou, ó, a gente vai te dar o campeonato estadual todo e você tá treinando bem, então vai depender de ti, né?
Sim.
Então ali já tava, a minha cabeça já tava, poxa, vou ter essa oportunidade, né? E aí, enfim, aí acontece que tudo que aconteceu, mas a vida dá uma...
Não, dá uma coisa. Volta, e eu acho que o que eu quero, talvez, pegar aqui é uma mensagem maneira. Porque, foda-se você, o achismo aqui é isso, a gente já falando das merdas, vai embora. Aliás, se você quer ver partes da entrevista, passar para as pessoas, tem vários trechos aqui, ó, separados, trechos por trechos, você pode ver. Então, vamos lá. Então, assim, você foi lá e, puta, acabou. Acabou o teu negócio do tipo, carreira de goleiro não dá mais. A não ser que você jogasse no Botafogo ou Vasco, daria ainda. Mas assim, de goleiro... O meu time tá uma merda.
Figueira também, né?
Eu adoraria você. Pode falar, isso dá merda. Isso dá merda, isso dá merda. Aí você vai trazer hater pro cara. Aí você parou a parada toda, tal, goleiro, tal, não dá mais. Aí você falou, puta que pariu, tem uma história de vida do caralho. Aí você foi pro Popstar. Como é que foi isso, assim? Como é que, de repente, você vira uma celebridade, cara? Tu é o cara que, por onde anda, você é o Jackson Fomo, mas não do sonho do Jackson, de outra coisa. Sim. O que, que você acredita nisso, assim? O que que, sei lá, Deus...
Cara, eu vejo muito, assim, eu acredito que eu tive essa segunda chance, essa segunda oportunidade para poder ajudar o próximo de alguma forma, né? Poder ajudar as pessoas. E aí que entra a palestra, né? Aí que entra o palestrante. Então, cara, assim, todos os lugares que eu vou, que eu conto minha história, e a minha palestra, assim, Maurício, não é exclusiva do acidente, não. Eu conto, cara...
Eu já vi sua palestra, ela é do caralho. Eu recomendo comprarem a palestra do Jackson, de verdade. Se você puder, fala aí onde é que tá pra galera contratar.
Tá na... Qual é a câmera? Aqui. Então a minha palestra tá com a galera da Inexperiência, @inexperiência. Vão lá.
Eu já assisti. Tá na descrição aqui do vídeo. Eu já assisti a palestra dele, fui fazer um evento, ele tava lá, acabei não falando contigo, mas eu tava ali meio corrido, eu vi tua palestra, eu achei ela muito foda. Isso daqui a gente tá fazendo um achismo sobre o acidente, mas a palestra dele é baseada em mente, em vida.
Exato. As oportunidades de você. As oportunidades da vida, mas eu acho que, acima de tudo, eu bato muito na tecla de valorizar as coisas simples da vida, né? De você valorizar o dia de hoje, de você valorizar seus familiares, o momento, né? Porque, realmente, o dia de amanhã, ele pertence a Deus. Talvez essa frase a gente não dá a devida importância, né? Talvez você precise, infelizmente, passar por alguma dificuldade pra você acordar, caramba. Cara, meu maior sonho, depois de tudo que aconteceu, era poder ficar em pé, poder caminhar, cara. Poder abraçar minha família em pé, minha esposa, sabe? Coisa assim... Tem muitas situações, cara, na minha recuperação, na Colômbia eu não conseguia tomar água. Então tinha um negócio que a galera colocava na água pra engrossar a água, o líquido, pra eu poder tomar.
Comer água?
Mais ou menos isso. E era só com seringa, sabe? Então é uma situação assim que, poxa, hoje...
Que coisa que você mais queria era beber água normal.
Cara, de colocar um calçado fechado, como eu tinha essa complicação aqui no meu tornozelo, meu maior desejo era poder botar um calçado fechado, poder caminhar, sabe? Poder tirar o andador, as muletas e poder caminhar normal, sabe? Sem ajuda.
Sabe por que a sua palestra assim é do caralho? Eu vou te falar. Porque você faz muita empresa. E geralmente a empresa, ela é um lugar onde a gente tem muita meta, isso, muita coisa, uhum, tem que fazer, bababá, bababá. E aí você acaba perdendo o seu momento. Porque a meta é sempre lá, em abril, maio. E como é que vai ser? Onde quer chegar? Você não quer ter um carro? Você tem que acordar 3 da manhã. Aquela coisa muito assim. E você esquece que a tua felicidade está baseada no agora.
Exatamente.
Por que que eu gosto pra caralho desse programa aqui que eu faço? Porque durante, sei lá, 1h10, 1h20, que geralmente dura uma entrevista, eu não tô pensando muito assim com a pergunta que eu vou fazer. Uhum. Tem gente que não vai gostar, tudo bem. Mas eu tô muito conectado. Eu acho que falta conexão. Eu acho que você aprendeu a ter a conexão. E aí eu pergunto, você não tinha tanto antes? Porque você estava trabalhando muito num lugar muito pesado.
Sim,
que era você ter que ser melhor, você ter que pegar a bola.
Sim, demais.
O que mudou na tua vida positivamente? Tudo, talvez? Ou...
Ah, muita coisa. Assim, eu sempre fui um cara muito família, sabe? Muito, muito amigo verdadeiro e família, né? Então isso se fortaleceu cada vez mais, né? Mas aquela, eu sou um cara assim, ó, claro que tem coisas, muitas coisas, que não tem como a gente fazer da noite pro dia. Mas hoje, Jackson Foma, eu não consigo fazer planos pro futuro. Como eu te falei, tem coisa que não tem como fazer, mas a minha esposa fica louca às vezes comigo, né? Mas ela também já entende, porque ela também passou por isso, né?
É, isso é uma coisa legal pra saber.
Mas assim, cara, vamos viajar no final do ano, vamos fazer uma compra, vamos, sei lá, se organizar. Cara, eu não tô falando nem por compra, mas mais por viagens e coisas assim, sabe? Eu seguro, sabe? Eu seguro. Não, mas vamos devagar, vamos viver, vamos, sabe? Talvez aquele medo e aquele receio por já ter passado por uma situação muito difícil, porque o dia anterior de tudo que do acidente, cara, tá todo mundo feliz, todo mundo, cara, explodindo de felicidade e alegria. Como é que tu vai pensar, vai achar que da noite pro dia vai acontecer tudo que aconteceu?
E vai mudar tudo. Ida, né?
E era o primeiro jogo, o jogo então, da ida, sabe?
Então, pensando
na volta já.
E cara, citou muito bem, cara. Todo mundo pensando na volta, que a gente ia jogar no Couto Pereira.
Sim.
Que a arena não é exatamente.
A galera já viajando pra Curitiba.
Cara, a galera já começando a mandar mensagem pros diretores, pra gente, os amigos. Caramba, acho que a gente vai pro jogo, não sei o quê. Vai fretar um ônibus, não sei o quê. Então, cara, era um clima muito gostoso,
um
sabe?
Um pensamento muito à frente, muito que de repente frente. Acabou.
Isso a gente tem muito no dia a dia, né, Maurício? De você pensar muito... pra frente, você pensar muito o que vai acontecer daqui 15, 20, daqui um dia, talvez, né? Vamos ver hoje, né, cara?
Cara, falar um negócio que talvez não interesse pra ninguém.
Não interessa. Então, a gente acha.
Mas é que o jogador de futebol, ele é um herói, né? Pras crianças e tal, ele é um cara. E o herói, pelo menos no Brasil, ele é um cara meio invencível. Quando acontece um negócio que aconteceu com um jogador de futebol, também é uma quebra de parâmetro.
Não, que tipo, todo mundo...
Esses caras se machucam também. É meio que sim. Isso, assim, né? O cara fica, tipo, não é normal pra gente.
Eu achei uma merda a sua análise. Mas, brincadeira.
Olha que eu tô chorando.
O cara tá chorando. Não, mas tem isso, sim.
Não,
mas eu acho que a coisa mais foda do que ele tá falando é essa coisa do tipo... Por exemplo, um jogador, o cara tá sempre preocupado com a porra do amanhã, futuro. Então, imagino que você vive muito o seu presente, assim. Você esse cara que... Vamos lá tomar uma cerveja? Vou. Ou você fala, não, quando der o mar... O que mudou comportamentalmente?
Não. Eu vivo intensamente mesmo, assim. Claro que eu sou um cara muito, assim, família também, né, cara? Então, hoje eu faço... Todo tempo com a minha família, todo tempo com eles. E os meus amigos, poxa, vamos fazer um negocinho, vamos fazer um churrasco, vamos não sei o quê. Cara, vamos, sabe?
Você antes não era tão assim, porque você falava, não, puta, tem que treinar.
Exato,
tem que não sei muito, o quê, muito, tem que jogar, muito. Tem que não sei o que lá. E hoje você bastante, é mais feliz?
Sim. Cara, eu sempre fui uma pessoa feliz. Dizer que eu sou mais feliz, vamos mudar a situação de felicidade, porque eu sempre fui feliz, tá?
Sim.
Não é que eu quero te interromper.
Lógico,
nessa situação.
Não, quero entender a sua cabeça.
Hoje eu sou um cara assim que, Maurício, que eu não. Eu não. Quando eu vou conversar com Deus, eu não peço nada. De coração. De coração mesmo. Depois do acidente, eu não peço. Cara, não peço mais. Eu só agradeço. Porque eu sou um cara extremamente feliz, extremamente grato. Por poder ter essa segunda chance de viver. E eu bato na tecla de poder ajudar o próximo de alguma forma, porque eu fui ajudado e fez uma diferença muito grande. Se hoje eu tô aqui, foi pelo pensamento das pessoas, positivos, pelas orações. E isso realmente, a energia, ela chegou, viu? Ela chegou nesses 56 dias que eu tava hospitalizado. Quando eu saí do hospital também, a dificuldade foi muito grande. Poder colocar minha prótese, poder, sabe, encarar o mundo. Eu tinha um medo muito grande. Cara, como é que vai ser da porta pra fora do hospital? Sabe? Como vai ser? Será que... Meu, o que eu vou conseguir fazer? Pra gente ter uma ideia, a situação da prótese, eu achava que eu ia chegar lá, botar a prótese e ir caminhando, acabou, sabe? Meu, tá show de bola. Meu, eu tive que reaprender a caminhar. Eu perdi 22 quilos. Então, cara, nada a ver do que eu tava pensando.
Sabe? Aí, Maurício, 22 quilos.
Hoje eu ganhei uns 40 já. Tô nessa também igual. Então assim, cara, eu sou um cara feliz. Feliz. Sim. E muito agradecido.
Talvez isso tenha dois Jackson Fulman, né? Tem o pré-acidente e o pós-acidente.
Não, com certeza.
Com a mesma essência de felicidade.
Sim, com certeza.
Tipo, o Jackson de agora, você não pensa duas vezes antes de falar.
Exatamente.
Um sim. E
exatamente.
O de antes era focado num sonho. E agora o teu negócio é tipo, meu agora é do caralho, vou aproveitar ele.
Cara, nem só o sim, né, cara, mas e a situação de você perdoar, de você, né, falar eu te amo, às vezes tem aqueles bloqueios bobos, sabe?
Concordo pra caramba.
E eu até sinto muito pai e filho, sabe, cara, sabe, a situação de pai e filho, pais e filhos, né, De você, cara, dizer um te amo pro teu pai lá, dar um beijo nele, sabe? Uma situação até o teu amigo, ou aquele cara que fez aquela trairagem contigo. Pô, chega e conversa com o cara, meu, sabe? Daqui a pouco acontece uma situação, né? Quando acontece a situação, a gente, pô, depois fica se lamentando, né?
Concordo, concordo. Eu falei uma vez no Flow um negócio que a galera pirou, né? Viralizou pra caramba, que eu falei assim, cara, meu pai depois que tava entubado e tal, eu pensei, eu falei, caralho, sei lá, meu pai tem mais 15 anos de vida, vamos botar uma média. Meu pai tá com 66 anos e tal. Eu vejo meu pai uma vez por ano, porque meu pai mora em Fortaleza. Uhum. Eu tenho mais 15 encontros com meu pai, velho. Se é que eu vou ter, então tem que melhorar isso. Conversando, ficando mais próximo, resolvendo isso. E isso foi uma coisa que, cara, depois que eu falei isso, a quantidade de gente que mandou pra mim falando, cara, eu não falava com meu pai, não falava com não sei o quê. E me dá a impressão que a mágoa é o que fode a sociedade. Uhum. E a gente é muito magoado. Talvez o hate que você recebe, o hate que eu recebo, que você recebe, que todo mundo recebe, é baseado numa frustração de muita mágoa. Uhum. E você, eu acho que você, a sua filosofia de hoje, ela é muito foda, porque assim, maluco, eu vi a morte. É pesada, é tensa. Então assim, pra viver os meus próximos anos de vida, eu vou ser o Jackson Fuma do caralho que vai falar pra você, sem mágoa, aproveita a tua vida agora. Tipo, porque é simples, né?
Sim. É, eu não vou ser aquele cara perfeito. A gente não consegue ser aquele cara perfeito.
Mas é simples, pessoa. É.
Mas como você citou, ser simples, né? Essa situação de você falar mal é uma coisa muito forte que é muito real. A vida, ela te mostra que você não tem idade pra você passar por alguma dificuldade.
Sim.
Eu me assentei com 24 anos, tive que me aposentar. Tinha outra opção? Não tinha. Eu tive que me desconstruir pra me reconstruir com muita paciência. Tive que ter paciência que eu não tinha, sabe? Durante toda a minha carreira, como pessoa desde pequeno, sabe? Então, a vida mostra, cara, que você, porra, tem que viver hoje.
Disciplina, por exemplo.
É.
Você tem mais disciplina hoje do que você tinha antes, né? Porque você era um goleiro, você tinha que ser disciplinado, sim, acordar cedo e tal. Só que a sua disciplina agora é aqui.
Exatamente.
Caralho, muito foda, cara. Que história fodida. Ô, velho, eu acho...
A história é grande, história... Maurício. Meu Deus, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa, assim, cara, mas...
Não,
que bom que a gente pode, de alguma forma, ajudar, né?
Não, eu vou falar o seguinte, cara. Eu faço questão, assim, de verdade, cara. O meu objetivo aqui, quando eu criei esse projeto, era conhecer bolhas diferentes. Então, tem aqui, você que tá chegando agora a primeira vez, tem entrevista com um padre, com um chinês, com um investigador da polícia, com uma russa, cada hora. Porque eu acredito que a gente tá indo tanto pra bolha, cada vez mais... que a gente está perdendo o foco no todo, né? E o todo é importante. A gente fica tão... eu sou de direita, eu sou de esquerda, essas babaquices. E cada um tem o seu lado e tal. Só que o meu melhor lance disso daqui, no fundo, é conhecer histórias maneiras e tal. E dar o espaço para as pessoas que eu acredito serem... A história da pessoa ser mais foda do que a pessoa. Porque o cara é celebridade do quê também? O que essa pessoa está passando?
Sim.
E eu acredito que, através do meu critério, estou escolhendo umas pessoas legais para estarem aqui. E eu faço questão mesmo, assim, de quem tá acompanhando. Mano, se você é dono de empresa e tal, porra, contrata a palestra desse cara, que esse cara... Eu acho que esse cara tem uma das histórias mais fodas que temos hoje no país. Eu não sei como ainda não virou filme essa história da Chape.
A gente vai resolver isso aí.
A gente vai resolver em breve. Já chegaram a falar com vocês sobre documentário, alguma coisa do tipo?
A gente tá... Agora pra lá, vou começar a escrever meu livro também, né? Que as pessoas...
Tem que ter, velho.
Até me cobram bastante, mas...
Tem que ter.
O que eu queria? Eu não queria, logo pós-acidente, estar escrevendo meu livro, contar praticamente só o que aconteceu. Eu queria ter experiências pós-acidente também, de outras coisas, né? Pra história ser mais completa, né? Então...
Outras visões.
Exatamente. Né? Eu vou falar sobre futebol, Claro, sobre a tragédia, mas talvez num espaço um pouco mais curto. Mas muito sobre a minha recuperação, sobre as oportunidades, sabe? Sobre, cara, é isso que eu quero focar, né? Então a gente já tá começando a dar os passos pra começar. E aí tem a música, né, cara? Também, porra, eu sou um cara assim que...
Isso é maravilhoso. Você virou músico.
Você falou do Popstar, a gente nem acabou nem...
Não, vamos falar disso, rapidinho, dá pra falar. Você foi lá, você foi chamado pra fazer o Popstar. As pessoas sabiam que você cantava?
Maurício, é uma coisa muito louca também, cara. Quando eu falei pra você que na quarta-feira, na terça eu dei alta, na quarta-feira eu tava voando, eu fiz o programa da Fátima Bernardes.
Na mesma semana?
Na quarta-feira. Na terça eu dei alta, na quarta, tanto que tô lá de cadeira.
Mano, né? Parabéns, produção da Fátima, velho.
Espero o cara descansar.
Caralho, mano.
Porque eu já tava também lá no Rio, então.
Sim.
A galera me convidou, eu fui. É, até tava de cadeira de roda, tu tava bem debilitado
na fala.
Na fala e na voz, porque como eu fiz a minha cirurgia da cervical, né? Acabou afetando um pouquinho as cordas vocais. E aí a galera começou a revirar um pouco a minha rede social e viu que eu gostava de cantar. E aí, pro final do programa, trouxeram um violão pra mim. Ah, a gente viu que tu gosta de cantar, canta música. Beleza, cantei. Como eu falei, bem debilitado, cantei ali.
Porra, tipo...
Aí...
O cara acabou de cair num avião.
O cara caiu num avião, tá com a voz debilitada. Canta lá pra nós, vamos lá. Como é que tá a audiência aí?
Cara,
aí. Como é que tá a audiência? Vamos lá. Vamos lá.
Imagina.
Carlos Brown olhar... Achei que você semitonou.
Caralho, mas, cara. Mas olha que história louca. A produtora da Fátima, enfim, depois eu fiz o programa, aí passou alguns anos. E aí, do nada, me ligou um número, 021, atendi. Era a produtora da Fátima. Ô, fomos aqui, falando de tal, beleza, lembra de mim? Ah, lembro. Conversando, coisa. Ela falou assim, tu conhece o programa Popstar? Eu falei, conheço. Ela falou, cara, veio uma ideia muito louca pra mim aqui. Eu falei, qual é que é? Aí ela... Eu posso colocar o teu nome? Eu falei, pode, mas...
Eu não sou Popstar
cantor. É atores, atrizes, pessoas que já são ligadas à música, mas que são ali... É. Não, eu quero te colocar pra representar o esporte. Tu topa? Tipo, cara, eu topo. Mas, tipo assim, nem...
Zero.
Vai cair lá e a galera vai reprovar. Aí passou um tempo, nem dei muita bola, me ligou de novo. Foma, falei com a galera, amanhã vai... O teu assunto vai ser pauta na reunião da direção. Eu falei... Tá bom? Mas, tipo, também é aquela coisa de Sim. sangue doce. Deu dois dias, ela me ligou. Teu nome foi aprovado, a galera vai te ligar, não sei o quê, tu vai representar o esporte, tu não sei o quê. Eu tava dirigindo, assim, tava até no carro, assim, a ligação, aí minha esposa tá do lado. Aí, pô, falou aquela coisa, gostei pra caramba, quando eu desliguei o telefone, olhei pra minha esposa, falei, caramba, meu, onde é que eu fui me enfiar, sabe? Falei, o que que eu vou cantar, cara? Eu sou chucrão, eu sou do mato, eu gosto de cantar música raiz, sabe? Vou poder cantar as músicas que eu gosto? Falei pra ela, falei, cara, dela, eu não sei. Sabe, a minha preocupação era aquela, cara, será que eu vou ter que cantar alguma música em inglês? Cara, eu não sei, porcaria nenhuma.
Cantando Queen, Bohemian Rhapsody, Jackson Fama, ele... Mama!
Cara, e aí eu fiz a minha lista, né, que a gente tinha que fazer uma lista de 22 músicas, eu acho. Fiz a minha lista, cara, eu cantei todas as músicas que eu coloquei. Todas. E foi muito legal, assim, cara, porque eu comecei o programa com a Tente outra vez, né? Que é uma música, assim, que
Sim.
foi muito forte na minha recuperação. E eu quis trazer ela também já pra minha estreia do programa ali, cara. E aí, cara, repercutiu bacana, assim, a galera, aquilo, né? Poxa, curtiu. E ali eu fui crescendo em relação a esse cara. Eu era muito tímido na frente das câmeras, assim, porque os meus amigos, os meus colegas ali eram 13 atores, atrizes... Enfim, jornalistas que são acostumados com a câmera, com o público, né? E, cara, eu era o timidozão do negócio, né? E eu vejo que eu vejo hoje muito mais que o meu principal adversário naquele momento era eu mesmo, cara. De subir ao palco, saber como eu vou me portar perante as câmeras, sabe? Porque era tudo ao vivo, né, cara? Então era uma coisa assim, adrenalina foda, cara. Foda.
Cara, você virou uma celebridade.
E foi, cara, foi muito legal.
Foi mais pesado de adrenalina do que jogar um jogo?
Ah, essa pergunta vem direto. Cara, são adrenalinas diferentes, mas são muito gostosas, sabe?
Sim, sim.
Cara, é muito fera.
Diz assim, que o Big Brother também é uma grande adrenalina, hein? Só deixa a dica.
Jackson Foma na fazenda, hein, galera? Ó, 2021.
Teve até uma galera aqui nas redes sociais achou que eu ia pro BBB. Ah, tu vai pro BBB? Eu digo, capaz, tá louco.
Você não iria? Tem.
Cara, é uma situação muito...
Porra, acho que... cara, eu tô plantando uma semente. Você
ia ganhar pra caralho, maluco, que discutir contigo, tu já tirava a perna aqui.
Como é que é, irmão?
Como é que é?
Tá achando que tá pesada a xepa?
É.
Como é que é, irmão? Você não consegue comer fígado?
É.
Como é que é?
Que chute quer tomar? Chute de porco ou chute normal? Coicinho de porco?
Imagina o Jackson Foma, mó cuzão, batendo nos caras.
Cara, mas foi legal pra caramba, porque assim, eu pude me reconstruir também fora do esporte. Pô, isso foi do caralho também, sabe? Não pelo fato que eu ganhei, claro, ganhei foi muito legal, mas porque foi uma oportunidade legal pra caramba, sabe? Eu tive uma outra oportunidade em 2017, que eu virei comentarista de um programa de esporte. Foi legal também, mas eu fiquei 3 anos e acabei saindo, a galera tinha até um projeto para a Copa do Mundo e coisa. Mas não, era muito recente, eu tinha muitas dores, sabe? Então eu ficava 15 dias em Chapecó, 15 dias no Rio, então era uma coisa assim que tava, não tava legal. E aí, por que que eu falo das oportunidades, cara? Porque, poxa, eu sempre fui um cara assim, bateu a oportunidade, se eu tenho a condição de fazer, eu vou me doar 200, 300%.
Mas você sempre foi assim ou foi pós-acidente?
Sempre, cara. Sempre. Aí eu acho que, aí entra muito, Maurício, a situação de atleta, né, cara? Aquela coisa de competir, sabe?
Sim.
E era uma competição muito sadia no programa, assim, então...
Não, foi demais. Muito legal. Isso é muito legal. Você falou que você dirige, é uma curiosidade agora, assim, como é que você dirige? Como é que é acelerador para um carro? É, pergunta... Ai, você não sabe também? E aí? Se fuder. Como é que dirige?
Cara, meu você carro é adaptado. Meu carro adaptado. É o acelerador é na esquerda.
Aí você... Deus, eu ia bater pra caralho.
É mesmo?
É.
Você sabia dessa, mano? É na esquerda aqui. Você pega, você freia aqui e acelera aqui.
Exatamente. Mesma coisa, só outra perna.
E quanto tempo você demorou pra entender isso daqui?
2, 3 dias encepando o carro direto. Mas faz parte. Só que demorou, mas tranquilo.
E do... Ah, entendi. Vê se é aqui, aqui, tu vem aqui, aqui. Beleza, então não tem isso, tá bom? É tipo, vou ver se eu consigo. Não, mano, não, tem outra questão.
Mantém esquerda pra embreagem, tá bom?
Exatamente, mantém esquerda pra embreagem. A galera que assiste é...
É
Uber?
É.
Os caras... Então...
E aí, cara, tem a situação da música, né? Aí eu falei com a galera da experiência, que é a galera que cuida da minha carreira, e eu falei, cara, vamos fazer uma coisa pra música, eu preciso, eu gosto. Era um sonho, eu tinha um sonho de me tornar um cantor também. Porque eu tinha dois grandes sonhos quando eu era novo. Eu cantei em alguns festivais... Antes de sair de casa. Meus pais cantam, minha família, meu pai canta. Ninguém canta profissionalmente.
Da onde vocês são? Vocês são de São Paulo?
Alecrim, Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, tá.
Então, cara, eu cresci ouvindo meus tios cantar, tocar violão, música sertaneja, né? Sabe, música raiz. E eu sempre tive essa paixão. Todos os clubes que eu passei, eu levei meu violão, sabe? A galera toda... Eu cantava, sabe? Nas concentrações. Então, a música sempre me acompanha. Dá o acidente, a música foi importante pra minha recuperação também. E aí, tenho essa oportunidade do Popstar, onde... Fui campeão da última temporada, foi 2019. E aí agora a gente tem um projeto chamado Prosa e Viola. A gente vai levar shows em teatros, né? Que é 80% música e 20% prosa, né? Então tem todas as músicas que fizeram parte da minha história, né? E aí tem as conversas, histórias também. Claro, o projeto tá pronto. Aconteceu a pandemia, claro, parou tudo, né? Mas eu, na pandemia, eu também fiz o meu primeiro EP com 5 músicas. 3 músicas inéditas e 2 músicas regravadas. Tem meu canal do YouTube, tá crescendo, tá, é recente ainda, né?
Tem que fazer o desafio da Nutella.
Aí, ó. É. Então tem 3 músicas...
A verdade é, você é um cara que tá se reinventando.
Exatamente, exatamente. Então, a música, você falou de palestras, né? O nosso objetivo da música, o nosso projeto, claro, é levar uma boa música para as pessoas, uma mensagem positiva através do meu canto também, que é uma coisa que eu sou apaixonado, era um sonho que eu tenho, né?
Você já pensou em compor?
Cara, a galera fala bastante sobre isso, né? Me cobra bastante. Eu ainda não eu acho que, cara, eu não parei ainda pra...
Pô, maravilhoso. Eu ver as músicas e falo, mas essa letra aqui, ai, rejuvenesci, nasci de novo. Nasceu de novo, irmão. Ouve essa música. Tá, porra, eu ouvi. Rock and roll e tal.
Aí tem 3 músicas disponíveis. Tem Atente Outra Vez, que eu regravei, né? Que é uma música que faz parte, assim, muito importante, que até eu começo as minhas palestras cantando Atente Outra Vez, né? Que tá disponível. Eu vou fazer o merchan, né, cara? Tá
vai,
disponível
vai,
na.
Vai.
Na...
Não, fica à vontade.
Vai que eu vou fazer o meu daqui a pouco.
tá disponível no Spotify, no Deezer. A gente tá fazendo o clipe dela. E tem a Dois Passarinhos, que é inédita. Ah. Que tem o clipe com a minha esposa e com o meu filho. Também foi uma coisa muito legal. E tem a Bola, que é uma música muito forte também, que é inédita.
Sobre o Marcão, né?
Que.
Tá foda, velho.
Pô, tô falando coisa séria aqui, o cara tá me quebrando mesmo.
Não, mano. Não, pô. Só pra dar uma.
Então é isso, cara. Então eu tô muito feliz porque, cara, são coisas assim que eu sou apaixonado em fazer. É, a palestra, cara, é uma coisa que eu me conecto, que eu gosto, que eu curto, que eu sou apaixonado, né? E junto da palestra tem a música, que a gente também vai... A gente faz shows pra empresas, shows corporativos. Então a nossa ideia do nosso projeto da música é esse também. Tá todo tempo lançando uma música, assim, pra galera conhecer também o lado do Jackson Foma hoje. Querendo ou não, cantor.
Maravilhoso. Valeu, Jackson. Obrigado, meu velho.
Irmão.
De verdade mesmo, cara.
Obrigado, eu que agradeço.
Que tudo role aí, que você volte aqui com o livro aqui e a gente fale dele e divulgue para mais pessoas aí a tua história, tá bom?
Show de bola.
Valeu.
Tamo junto.
Cortou?